Muito bom dia. Senhores deputados, senhoras deputadas, há apenas uma senhora deputada que cumprimento especialmente. Queria saudar a delegação dos senhores deputados da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau. Muito bom dia a todos. Bem-vindos à Comissão de Agricultura e Mar do Parlamento Português. Eu creio até para a economia de tempo que será mais fácil identificar rapidamente os senhores deputados que estão deste lado em representação do Parlamento Português, uma vez que acabamos por estar todos já identificados. Do meu lado esquerdo tenho dois senhores deputados do Partido Socialista, o senhor deputado Jorge Fão, que é também vice-presidente desta comissão, e o senhor deputado Miguel Freitas, que é coordenador do grupo parlamentar do Partido Socialista nesta comissão. Depois, logo a seguir, está o senhor deputado Pedro Duó Ramos, que é deputado do Partido Social Democrata, que foi o partido mais votado nas últimas eleições há 4 anos em Portugal. Ele é vice-presidente também do grupo parlamentar. Depois, logo a seguir, estão 3 senhores deputados do Centro Democrático Social, do Partido Popular, do CDS-PP. Está o senhor deputado Abel Batista, que é vice-presidente desta comissão e que, para além disso, não tendo nenhum reembolso adicional, por isso é também presidente da Comissão Parlamentar de Educação. O senhor deputado Manuel Fialho Isaac, também do CDS-PP, e o senhor deputado João Paulo Viegas, do CDS-PP. Por fim, que não seja o último, o senhor deputado do Partido Comunista Português, o senhor deputado João Ramos, e faltam-nos aqui representantes de 2 outros grupos parlamentares que também têm assento na Assembleia da República, mas que, sendo 2 grupos parlamentares um pouco mais pequenos, acabam por ter que se distribuir por mais comissões e muitas vezes não conseguem estar em todas como lhes seria seguramente desejável e que não estão aqui presentes, que são deputados dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do Partido Ecologista aos Verdes. Sei que temos este compromisso até cerca das 12h50, uma vez que os senhores deputados vão ter um almoço com a senhora Presidente da Assembleia da República e, portanto, as instruções que eu tenho, e quero escrupulosamente cumprir esse horário, é de às 12h50 os poder libertar. Aquilo que eu sugeri é que, num primeiro momento, o senhor Vice-Presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau pudesse fazer uma primeira intervenção, é a sugestão que deixo, e depois os senhores deputados que eventualmente desejarem intervir, que o façam também livremente, deste lado, e se houver alguma questão que queiram colocar também, o possamos fazer. Peço-vos, mesmo porque esta é uma incumbência que me foi deixada, é que possamos cumprir escrupulosamente este horário para que a senhora Presidente da Assembleia da República não esteja à nossa espera para cumprir também o protocolo que ela própria tem de cumprir. Senhor Vice-Presidente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de tudo, eu queria cumprimentar a todos os deputados que nós temos aqui presentes e para depois fazer a apresentação da nossa delegação. Como sabe, nós temos aqui todos os presidentes das comissões especializadas. Isso está num acordo que foi rubricado com a senhora Presidente da Assembleia, doutora Assunção Esteves, quando esteve na Guiné-Bissau, com o nosso Presidente. E, para tal, passo a fazer a apresentação. Nós temos aqui, perto de mim, o engenheiro Soares Sambo, que é o Presidente da Comissão Especializada Permanente para a Política Externa, Cooperação Internacional e Imigração. E a seguir temos o Dr. Lassana Fati. Por favor, apresentem, assim que eu... Lassana Fati é o Presidente da Comissão Especializada Permanente para a Administração Interna, Poder Local e Defesa Nacional. Temos o engenheiro Orlando Viegas, que é presidente da Comissão Especializada Permanente para os Assuntos Económicos, Financeiros e Plano Comércio e Indústria. O doutor Mário Dias Sami, presidente da Comissão Especializada Permanente para Agricultura, Pesca, Recursos Naturais, Ambiente e Turismo. É praticamente um homólogo da vossa comissão. O engenheiro Carlitos Barai, que é o presidente da Comissão Especializada Permanente para a Área de Saúde, Assuntos Sociais, Educação, Cultura, Desporto e Comunicação Social. Engenheiro Fofana Keita, presidente da Comissão Especializada Permanente para as Obras Públicas, Habitação, Transporte, Energia, Ciência e Tecnologia. Engenheiro Solan Quilim, presidente da Comissão Especializada Permanente para Mulher e Criança, Dr. Lassana Seydi, Presidente da Comissão Especializada Permanente para a Ética Parlamentar, a doutora Suzy é a única que nós temos na nossa delegação, a senhora, e é Presidente da Rede Parlamentar para as Mulheres, e temos o doutor Yafei Sane, Presidente do Grupo Parlamentar da Amizade Guiné-Bissau-Portugal, e temos o senhor doutor Tiago Soares, que é o Conselheiro do Presidente da ANP para as Relações Internacionais, Direitos Humanos e Reconciliação. Não sei se está aí o doutor Tiago. Ah, está aí. Então. Pronto. Eu que nós temos a nossa delegação e, naturalmente, nós estamos no quadro de interação, misturar a vossa experiência. Como sabem, o Parlamento Português tem mais anos de vida, e não só na democracia em Portugal, mas também na Europa. Viemos aqui para estudar a vossa experiência, conhecer as dificuldades que, ao longo da caminhada do vosso Parlamento, como é que conseguiram ultrapassar certas dificuldades que ainda nós temos, que constituem uma barreira para o nosso desenvolvimento. É subejamente conhecido que o nosso país houve tantos sobressaltos, o que nos impede de ter um avanço normal e significativo. Nós pensamos que, a partir das eleições, as últimas eleições legislativas e presidenciais, as condições estão criadas para que nós possamos ultrapassar essas dificuldades. E, por efeito, convido, naturalmente, o Presidente da Comissão Especializada para a área, o Dr. Mário Dias Sami, que eventualmente terá algumas questões a levantar, e não só fazer perguntas, mas também do vosso lado podem fazer perguntas também, porque apesar de ser um Parlamento com menos tempo de democracia, mas temos alguns aspectos que julgamos que é positivo, que nós podemos passar também ao vosso Parlamento. Portanto, o Dr. Mário Dias Sami tem a palavra. Aliás, quem preside é o senhor Presidente, desculpe.
Muito obrigado, Vice-Presidente da ANP. Muito obrigado, Senhor Presidente. Saúdo mais uma vez todos os deputados que estão aqui. E eu fiz um plano meteorológico para a apresentação dessa exposição. E eu só quero pedir que as pessoas sigam, não é? Apesar de pressão sobre o tempo, mas vou numa cadência razoável, que é poder permitir às pessoas, não é, entender. Nós fazemos parte dessas comissões especializadas permanente, que são criadas no quadro do regimento, artigo 44. Nós pertencemos a essa comissão. A comissão tem 5 membros, 3 do PSC e dois deputados do PRS. A comissão é presidida por mim, do PSC, e o secretário. A nossa comissão não tem vice, tem um presidente que dirige todos os trabalhos, e ter um secretário. É assim que funciona. E, em relação às instituições que relacionam com a nossa comissão, são agricultura, pescas, recursos naturais, ambiente e turismo. Nós queremos apenas realizar algumas ações que desenvolvemos durante o ano legislativo 2014-2015, que tem a ver mesmo com assistência, então, participação de todos os deputados da nossa comissão, né, em sessões plenárias da ANP e das nossas reuniões periódicas, porque a comissão deve reunir uma vez por mês, regularmente, e não tira também a possibilidade de se reunir e fazer reunião extraordinária. E, isso, nesse quadro das ações que desenvolvemos, fizemos audições, ou seja, interpelações a membros do governo, nomeadamente o ministro dos Recursos Naturais, por duas vezes, uma vez a nível da comissão e a segunda vez foi a nível do plenário. O secretário de Estado dos Recursos das Pescas e Economia Marítima, também duas vezes, uma vez a audiência a nível da comissão, em que participaram alguns convidados, a comunicação social, e a segunda vez foi já no plenário para esclarecer algumas questões que foram levantadas por alguns deputados, ou então pelos cidadãos através dos deputados. Assim funciona, porque um cidadão pode, através do deputado, não é, ter alguma preocupação e fazer isso chegar à Assembleia através do deputado. E nesse caso, participamos também da solicitação do público, então, dos cidadãos, a carta dirigida ao Presidente da Assembleia Nacional Popular. Tentamos mediar alguns conflitos, nomeadamente havia um conflito entre a Associação de Indústria Madeireira e o próprio governo, no que diz respeito à base tributária para exportação da madeira. E, quer dizer, até aquela altura ninguém pagava taxa de exportação de madeira. E, então, foi incluído no Orçamento Geral do Estado uma taxa de 6% a incidir sobre o valor daquela madeira, aquela espécie. Então, era até um grande conflito em que podia até pôr risco a exportação de madeira. Também isso conseguimos fazer com muita inteligência essa mediação. Pois mediamos também outro aspecto em relação à empresa, à RESC, com relação aos seus trabalhadores, o compromisso que não estava a respeitar no quadro do contrato que ele assumiu com a comunidade local onde ele explora os inertes, não é? E participamos nisso, conseguimos mediar ainda o conflito entre o trabalhador e a empresa da Conapesca, uma empresa de pesca, lá no sul, na vila de Cassini. Conseguimos ainda mediar outros conflitos entre a comunidade local de Varela, com a empresa Potostar, a sociedade anónima de responsabilidade limitada, e é uma empresa que explora as areias pisadas. Então havia também um conflito e esse processo ainda não está concluído, não é? Estamos ainda a tentar, de facto, a mediar esse conflito. E há pendências também. Há pendências, como sabe, depois da independência, houve intervenção, uma forte intervenção do setor público, intervenção do Estado na economia nacional. Naquela altura criaram muitas empresas, capitais públicos, e já na política de privatização, no final da década de 80, início da década de 90, do século passado, então houve privatização dessas empresas e os trabalhadores, a maioria desses trabalhadores, ficaram sem receber indemnização. Esse conflito vem arrastando já há 20 e tal anos, acima de 20 anos. Portanto, os trabalhadores foram mandados para casa e há essa situação que dá muito problema a ter o titular de pasta das pescas. Também continuamos ainda a tentar mediar esses conflitos. Portanto, são essas pendências. Podemos aqui destacar a Estrela do Mar, que foi uma empresa de pesca, governo Guiné-Bissau e privados russos. Nós era o Estado, mas a parte da Rússia era os empresários russos. E assim, uma pesca, também uma boa empresa, e que foi logo em 91, também caiu nessa coisa de privatização. Sem, contudo, pagar os trabalhadores as indemnizações a que têm direito. Portanto, em relação à Estrela do Mar, é uma dívida que ascende a 60 milhões de francos CFA, e em relação à Cimapesca, ascende a 135 milhões. Essas coisas, por que é que estou a pôr? Não deixa o governo trabalhar, há sempre reivindicações, há sempre, de facto, o trabalhador reivindica os seus direitos. Noutro aspecto, é já o papel do setor, estamos a tratar aqui a agricultura e pescas, o papel na economia nacional. Sabemos que Guiné-Bissau é um país agrário, não é? A pesca diz contribuir com 40% da receita do Estado, mas o PIB é pouco. Mesmo a agricultura, em que 60% ou 75% dedica à agricultura, mas a contribuição em relação ao PIB também não é assim tão mensurada. Mas desempenha um importante papel a contribuição do setor para a segurança alimentar da população da Guiné-Bissau. E a atual política do governo é precisamente combater a fome extrema, e tentar, de facto, combatendo a fome, podemos garantir uma saúde mais ou menos razoável às nossas populações. e isso tem a ver com o combate à má nutrição, e é por isso mesmo a política do governo está voltada à agricultura. Há bem pouco tempo o governo fez a distribuição das sementes e está tentar arranjar alguns equipamentos, máquinas agrícolas para poder apoiar os agricultores, não é, no combate à fome e à pobreza. E ainda no ano passado houve a Cimeira Chefe de Estado em Malabo, Guiné Equatorial, que define precisamente que devemos combater a fome desenvolvendo a agricultura. Portanto, as perspectivas do governo a longo e médio prazo, a curto e longo e médio prazo, são boas, apesar das limitações, ainda continua a haver gritos, porque a produção interna não cobre o consumo interno, temos que importar, e aprendemos dos economistas que importar é exportar capitais, não é? Importar divisas, quem importa exemplo, outro produto está a exportar divisas. E isso dificulta imensamente o desenvolvimento do país, da nossa economia. Portanto, temos boa intervenção de alguns organismos internacionais, a FAO, a União Europeia, PNUD e outros, estão ajudando precisamente para combater a fome, a pobreza e a má nutrição no nosso país, através dos projetos, naturalmente. Nesse momento, estamos a ter um grande apoio da União Europeia para ajudar no projeto de curto prazo e, sobretudo, através da FAO, também tentar implementar a questão mais complicada, que é do uso e do acesso à terra. Então, uma lei de terra que foi aprovada 23 de abril de 98 e que entraria em vigor 12 meses depois da sua publicação e aprovação. Mas acontece que, na data de entrada em vigor, deu conflito político-militar. E a lei foi implementada, está em vigor até esse momento, mas o regulamento geral sobre a lei da terra ficou suspenso porque não foi esse regulamento, devia também ser elaborado, apresentado 90 dias depois. E nós estamos, nesse momento, criamos uma comissão. Falta a criação oficial da Comissão Nacional da Revisão do Quadro Jurídico Fundiário na Guiné-Bissau. E há alguns deputados aqui que são membros dessa comissão, mas é um problema mais sério que nós temos, que é o problema da terra no nosso país. Mas tudo isso temos há bons sinais dos organismos internacionais e pensamos que isso vai nos levar para frente. E aí passo para a política de exploração e aproveitamento dos recursos aliéticos, não é, praticados pelo sucessivo governo da República de Guiné-Bissau. E, como sabe, nós somos país, no quadro da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, ou seja, a Convenção Montego Bay, conhecida por Montego Bay, os países terceiros que dispõem de recursos, se não são capazes de explorar esses recursos, eles podem fazê-lo permitindo o acesso dos outros, através dos acordos internacionais. Portanto, a nossa política dessa independência, naturalmente, em relação àquilo que nós chamamos de pesca industrial, que é uma área reservada a partir de 12 milhas náuticas até 200 milhas. Como todos sabem, que o Montego Bay estabelece 200 milhas náuticas a partir da linha de base. E a nossa configuração permitiu que estabelecêssemos a linha de base a partir da ilha do Unhucum, que é mais distante. E para a proteção dos recursos aliéticos nessa área, então o Estado estabeleceu 12 milhas como o território nacional, águas territoriais, até 12 milhas. Isso para permitir esse espaço, só é reservada a pesca através das embarcações pirogas, né? E que não, o potência do motor não pode ultrapassar 60 cavalos. Portanto, está tudo balizado. A nossa configuração, temos águas interiores, não é? Os rios, o mar interior, e nessa área é tudo proibido. A pesca é proibida porque é zona de desova, de crescimento dos juvenis, e não podemos permitir que os barcos possam ter acesso. Mas uma maravilha no nosso mar, porque na Guiné-Bissau, dentro da zona econômica exclusiva, até 150 metros, podem encontrar uma zona de profundidade menos de 20 metros. E temos banca de pedras, e qualquer armador ou capitão do navio de pesca tentasse tentar entrar, certamente que ela fica naquela área. Portanto, essa política de acesso aos recursos. E temos vindo a fazer isso através dos acordos. Temos acordo com a União Europeia, um acordo multilateral entre Portugal, Espanha e esses, não é? São países, Portugal e Espanha, que têm mais cota nesse acordo, que são assinados dois, três em três anos, dos quais recebemos uma compensação financeira e que ajuda fortemente para o tesouro público. Eu estou a terminar, eu tinha definido o meu tempo. Temos ainda a política de conservação, ou seja, a gestão racional dos recursos, e isso tem a ver com a criação das bases, postos avançados de fiscalização, tem a ver agora através do projeto PRAO, projeto regional ocidental financiado pelo Banco Mundial. Estamos agora, já temos experiência, nessa fase de experiência, implantação do VMS, que é a fiscalização via satélite. E a nível da zona da pesca costeira, havia muitos acampamentos clandestinos e nós conseguimos, nesse momento, a desmantelar esses acampamentos clandestinos, porque são cidadãos oriundos dos países vizinhos e que não têm nenhuma, não dão conhecimento à autoridade administrativa e se instalam no território nacional. Portanto, nós gostaríamos retomar, se a Assembleia pode fazer chegar isso, a nossa cooperação sincera com o governo de Portugal no domínio das pescas. Porque sabemos a instalação das pescas que temos hoje foi construída naturalmente na base de cooperação com Portugal. Havia no passado estágios para o reforço de capacidade dos técnicos de quadro das pescas e já há mais de 10 anos essa cooperação não tem vindo conhecer mais melhores momentos. Mesmo a nível CPLP, isso que começou em 95, mas é preciso maior proximidade à escola aí em Alizé, a escola de pesca, que continua a receber os nossos quadros. Portanto, ajudar, também penso que Portugal pode ajudar de que maneira no combate à pesca ilícita, não declarada e não regulamentada. Portanto, esse era o meu plano, não sei se alguém controlou, mas eu tinha até 10 minutos para fazer essa apresentação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Essa é a nossa experiência e o que resta é a experiência da vossa parte, como é que relaciona com essas instituições do governo. Porque nós intervemos, a nossa relação é com 5 instituições, 12 ministérios e 3 secretarias de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Vice-Presidente da Assembleia Nacional da Guiné-Bissau.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria fazer 2 perguntas. Sabendo que Portugal se localiza na costa atlântica, que é uma potencialidade, portanto, nos pescados. Entretanto, quero acreditar que, de um tempo, aliás, há um tempo atrás, Portugal tinha sido alvo de práticas de pescas ilegais, através de estrangeiros. Mas creio que, em este momento, este problema não se põe. Entretanto, a Guiné-Bissau tem esse mesmo problema. Também, ela é um país da costa ocidental, é da costa atlântica, mas que nem sequer 30% consegue, portanto, controlar em termos dos recursos que tem. Nem consegue controlar também pesca ilegal. Portanto, tem um forte ataque, portanto, de pescas ilegais, né? Por isso mesmo, gostaria de saber como é que Portugal conseguiu resolver esse problema que faz com que hoje não exista ou então diminuiu sobremaneira, portanto, esta questão de pesca ilegal. Segunda questão que queria expor. Hoje o mundo confronta-se profundamente com o problema de insegurança alimentar e, sobretudo, nos países como nossos. É verdade que Portugal não... portanto, este fenómeno quase que não existe, quer dizer, é o fenómeno da insegurança alimentar. Gostaria de saber como Portugal conseguiu lutar contra esse fenómeno, que continua hoje a agravar a Guiné-Bissau. E, para terminar, gostaria também de saber qual é o papel que o Instituto de Pesquisa Agrária joga, portanto, na promoção da segurança alimentar. Obrigado.
Muito obrigado pelas intervenções, especialmente do Sr. Presidente da Comissão equiparável à nossa, pela exposição prolongada, mas muito elucidativa sobre a situação na Guiné-Bissau. O Sr. Presidente também queria intervir, faz favor.
Queria fazer, era duas questões. A primeira foi abordada pelo meu colega, engenheiro Solano Anquilim. Portanto, é só para dizer que a Guiné-Bissau definiu como prioridades da agricultura, como sendo o fator de desenvolvimento. Mas a política agrícola da Guiné-Bissau, da independência, essa parte falhou. Eu gostaria de saber como é que Portugal tem lidado, após 25 de abril, com essa política agrícola, agrária, até hoje. A segunda questão tem a ver, de facto, com a problemática da fiscalização das águas de Portugal. Portanto, o meu colega disse bem, o nosso mar está aberto às piratas e eu gostaria de saber a vossa experiência relativamente a esse processo de fiscalização. Obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Presidente. Para uma metodologia rápida de resposta, daria a palavra aos diferentes grupos parlamentares que estão aqui em representação do Parlamento Português, mas pedia que pudessem ser sintéticos. Sim. Sobre as pescas, o Sr. Deputado Jorge Fão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e como disse, é vice-presidente desta Comissão também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Rapidamente, para cumprimentar todos os amigos, colegas deputados da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, e na pessoa do Sr. Vice-Presidente, cumprimentar todos os outros 100 ou 102 deputados que, não estando cá, estão representados por vocês. E, naturalmente, também, através destes deputados que aqui estão connosco, cumprimentar em nome do Partido Socialista, em nome pessoal, em nome do Parlamento, todo o povo da Guiné-Bissau. Felizmente, a Guiné-Bissau está a recuperar a sua tranquilidade, a sua organização política, democrática, e isso é, para nós, portugueses, motivo de grande satisfação. E esta reunião é sempre, proporciona sempre a possibilidade de estreitarmos as nossas relações, aprofundarmos melhor o conhecimento da realidade política e económica dos países e, portanto, é uma satisfação para nós. Temos muitas coisas em comum, uma parte da nossa história, temos língua, temos usos, costumes, alguns ainda, que são produto do convívio durante muitos anos que os nossos povos tiveram e, portanto, acho que temos aqui um bom espaço para cooperar e para evoluir nas nossas relações. O Parlamento Português tem uma experiência mais longa, seguramente, de democracia e de funcionamento, mas a democracia e o regime parlamentar são um processo sempre em contínua melhoria. Acho que ninguém sabe mais uns do que os outros, cada um tem as suas próprias experiências e acho que é juntando as experiências e aproveitando o melhor daquilo que temos nos países e, neste caso, em Portugal e na Guiné-Bissau, que podemos melhorar o regime democrático e o serviço, no fundo, e a representação do povo e dos interesses do povo, que é isso que nos une a todos. Neste aspecto concreto, para não me demorar, da pesca, eu acompanho esta área, sou vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que acompanha as questões essencialmente da pesca e do mar, o meu colega partilha comigo as questões da agricultura e da floresta, sobretudo. Sentimos, e acho, sem ter neste momento ideia muito construída sobre o que posso dizer, que há realmente um espaço que nos permitirá seguramente evoluir muito na cooperação, na partilha de conhecimento e de experiências no que diz respeito à gestão das pescas em Portugal e aquilo que poderá servir de interesse para o desenvolvimento das vossas políticas. Desde logo, e eu termino, em quatro áreas que eu parece-me fundamentais, que naturalmente não vamos aqui discutir como pormenor, não temos tempo. A questão da gestão dos recursos marinhos, na lógica da preservação das espécies, garantia dos estoques, das várias espécies que naturalmente são diferentes, mas o objetivo comercial e económico que está subjacente à captura é o mesmo, e acho que aqui há experiências que podem e devem ser aprofundadas. Recentemente Portugal desenvolveu um quadro jurídico que parece também importante, que é aquilo que denominamos Lei de Bases do Ordenamento do Espaço Marítimo, de forma a definir o que é que no mar pode e deve coexistir: a pesca, a exploração energética, os recursos a vários níveis, nomeadamente no que diz respeito às questões bioenergéticas, bioambientais, naturalmente também, ou seja, há aqui um conjunto de questões que são de importância. Temos também, numa nova organização da parte referente à comercialização de pescado e à gestão das infraestruturas portuárias, um organismo que se chama a DOCA Pesca, que agora acumula uma experiência, no nosso entendimento positivo, que é da gestão não só da comercialização e do controle da qualidade do peixe na primeira venda, mas sobretudo também da infraestrutura portuária, quer de pesca, quer de recreio, e isto parece-me também que é uma parte importante. E por outro lado, acho que há aqui também questões relacionadas com a comercialização, de circuitos de comercialização do pescado e transformação, sobretudo indústria conserveira. Eu acho que eram estes assuntos ou áreas onde nós poderíamos efetivamente ter com a Guiné-Bissau um espírito de partilha, de troca de conhecimentos e sobretudo de ajuda naquilo que entenderem ser positivo da nossa parte. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. O senhor deputado Pedro Duol Ramos, faz favor, do PSD, do Partido Social.
Muito obrigado, senhor Presidente. Muito rapidamente, até porque sei que estamos já mais que em cima do tempo. Eu, para além de ser deputado da Comissão de Agricultura, eu sou membro da CPLP, da APCPLP, e também ao gosto de estar convosco, deputados da Guiné-Bissau, e uma comitiva tão grande. Sei que tiveram já várias reuniões, e de facto é um prazer para nós estarmos aqui diante dos senhores deputados, conhecer as vossas experiências. Falando da agricultura, pescas, o deputado Jorge Fon já falou, Portugal, penso, enfim, sabem certamente, está inserido na União Europeia, beneficia como país membro de uma política agrícola comum definida pela União Europeia e como tal, enfim, tem um apoio, os agricultores portugueses têm um apoio ao rendimento e também é possível que os agricultores tenham efetivamente a capacidade de concorrer a fundos, a investimentos para modernizar as suas explorações agrícolas. E, de facto, Portugal, enfim, tem feito uma evolução a esse nível notável nestes anos de integração, porque, de alguma maneira, de facto, foi tornar uma agricultura cada vez mais competitiva e mais sólida, permitindo que essa agricultura seja, inclusivamente, até internacional. Exige uma grande aposta, neste momento, para os agricultores portugueses, que é terem a capacidade de exportar, porque isto é um desígnio do nosso país, capacidade de exportar produtos, e é importante conseguirmos também perceber que de maneira que Portugal, podemos ajudar com o nosso know-how, com a nossa experiência, a agricultura na Guiné-Bissau. E, portanto, isso faria todo sentido, enfim, não teremos muito tempo para falar, mas estando neste patamar, num patamar de facto de relação de lusofonia muito interessante, seria importante percebermos quais são as vossas necessidades, porque percebi que é uma prioridade, e bem, de facto alimentar o vosso povo, permitir de facto que nós possamos ajudar-vos nos acordos de parceria multilaterais, bilaterais, para que Portugal possa, com esta experiência reconhecida, possa ter essa capacidade, até porque os novos quadros comunitários são muito para apoio desta mesma internacionalização e isso pode ajudar de facto a países como a Guiné-Bissau a beneficiarem disso mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Manuel Isaac, do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, o vice-presidente António Inácio Correia, em nome dele, cumprimento toda a comitiva. Muito obrigado. Eu ia falar assim muito rapidamente, porque o tempo é pouco, na questão das perguntas que foram aqui feitas e que diz respeito também à agricultura, na questão da segurança alimentar. Portanto, a segurança alimentar é um trabalho que se faz ao longo de anos. E é preciso saber aquilo que existe. Portanto, nos animais, tem que saber os animais que existem, tem que haver um rastreio. Nós temos aqui um, que chamamos o boletim do animal, desde que ele nasce até ao seu abate, portanto, até ao consumidor, acompanha sempre o animal. É preciso saber o tipo de doenças que há para se poder combater, e isto não vale só para os animais, vale para tudo. Portanto, na questão da pesquisa agrária, é os laboratórios que nós temos, que vamos fazendo as nossas pesquisas, vamos vendo e vamos combatendo o que existe e o que vai aparecendo, portanto, que as coisas... Umas, nós fizemos aqui um grande combate e um grande trabalho na parte da segurança alimentar, de anos para cá, em que não só é uma mais-valia nas nossas exportações, como é também uma mais-valia na própria saúde pública nacional. Portanto, isso não só garantimos a quem importa os nossos produtos, que são produtos seguros, mas também a quem os consome cá dentro, que não tem os problemas que tinham antigamente. Portanto, isso é um trabalho realmente longo e é um trabalho que tudo tem o seu princípio, mas tudo vai também para uma boa rede de laboratórios que possam fazer, portanto, todas as análises para saber e para fazer esse combate. Não se pode combater uma doença não sabendo que ela é que existe ou que tipo de doença é que é. Portanto, eu acho que era um bom caminho começar por aí, porque poupa-se muito dinheiro depois também na própria saúde pública. Como diz aqui o nosso vice-primeiro-ministro, um euro investido na agricultura equivale, no fundo, a 3 euros. Portanto, acabava um euro a menos as importações, equivale a um euro a mais que fica no nacional. Portanto, ou seja, a agricultura tem, e no vosso caso, não tenho dúvida, a agricultura e as pescas, uma importância fundamental no combate à pobreza, e não só. Portanto, eu acho que é essencial investir na agricultura, mas, como já foi também aqui dito, mas não é claro, nas pescas, evidentemente, já falou aqui o Val, mas na questão da agricultura eu acho que é importante que haja protocolos entre a Guiné-Bissau e Portugal, e não só, também através da CPLP, mas a própria União Europeia, como sabem, portanto, nós aqui temos uma política agrícola comum, que faz parte da União Europeia, não somos só nós, mas eu acho que a própria União Europeia e também tem fundos para fazer investimentos nos cidadãos da CPLP e na Guiné-Bissau. E é bom aí que haja uma colaboração importante entre Portugal e a Guiné-Bissau, porque os dois têm a ganhar. Aqui, quando é assim, não ganha só um, ganham sempre os dois. Portanto, é uma vantagem e eu acho que devem continuar esse trabalho e fortalecê-lo para bem da Guiné-Bissau. E já agora eu tenho muita curiosidade em visitar o vosso país e desejo o meu êxito, que tenho muito êxito, porque só assim a Guiné-Bissau pode realmente avançar rumo ao futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar os senhores deputados. Como podem imaginar, e nós estamos aqui na nossa casa e recebemos como visitas e com muito agrado, e isso permite-me dizer que, como será lógico, nós não concordamos naquilo que, em muitas coisas, daquilo que dizemos na nossa intervenção, mas também não estamos aqui para fazer o debate político, a ideia não é essa, ainda por cima estamos a receber. Dizer que a nossa comissão varia de legislatura para legislatura, por exemplo, nesta legislatura tem competências do mar que não tinha na legislatura anterior, e por isso ela vai variando. A Comissão da Agricultura até já foi uma subcomissão da Comissão de Economia, e por isso há aqui, vamos variando há ligeiras variações na composição e naquilo que são os trabalhos que as comissões tratam de legislatura para legislatura. Nós temos uma experiência de ouvir os membros do Governo mais intensa que a vossa. Os membros do Governo vêm à Comissão obrigatoriamente 4 vezes por ano e outras vezes que sejam chamados. Cada grupo parlamentar pode propor aqui, se for aprovado por todos, o membro do Governo vem prestar declarações sobre determinado assunto, e também há os agendamentos potestativos dos grupos parlamentares, ou seja, independentemente da vontade dos outros grupos parlamentares, cada grupo parlamentar tem um número em função da sua dimensão de agendamentos que pode, independentemente da vontade dos outros, como disse. Dizer que também depois ouvimos outro conjunto de entidades públicas ou privadas, quer que se nos solicitam para vir cá apresentar problemas, quer que nós pedimos para elas virem cá para discutirmos determinadas matérias. E depois temos todo o processo legislativo, né, de criação das leis e das recomendações ao Governo, mas também uma matéria importante que é o acompanhamento da legislação comunitária que nós fazemos aqui. Dizer que este objetivo do papel da agricultura que o Sr. Presidente da Comissão nos colocou aqui, que é tão básico e às vezes parece tão esquecido, que é o papel da agricultura fundamental é a produção de alimentos para a alimentação humana, é a produção de energia para o funcionamento dos seres humanos. Esse é o papel fundamental da agricultura e às vezes é muito esquecido. Às vezes essa matéria é muito esquecida e olha-se a agricultura apenas com uma perspectiva muito económica daquilo que é e esquece o resto, não deixando de ser uma atividade económica, logicamente. A preocupação que nós temos é com a agricultura, achamos que ela deve ter um papel de cumprimento de soberania alimentar. entendemos, nomeadamente em termos de produção estratégica, nós temos perante uma política agrícola comum que nos coloca limitações a esta matéria. Outra preocupação que nós acompanhamos aqui em Portugal é a distribuição do valor ao longo da cadeia. O que nós conhecemos em Portugal é que daquilo que os agricultores produzem, daquilo que os consumidores compram, na nossa realidade, o agricultor só recebe 10%. Os outros 90% ficam, quer na distribuição, no comércio, quer na... E o comércio é que absorve a maioria. E por isso é também um desafio que aquilo que é o valor, a riqueza produzida pelos agricultores, possa chegar, e eu julgo que este é um desafio que nós temos em Portugal e que vocês terão certamente também na Guiné, ainda mais que estão a começar um conjunto de matérias novas. Depois, em termos daquilo que é as questões das pescas, dizer que nós em Portugal, Portugal na Europa é o país que tem uma das maiores áreas de mar, somos o terceiro maior consumidor de peixe no mundo, mas entretanto temos vindo a reduzir quer a nossa frota, quer as capturas, também por conta daquilo que é a política comum de pescas, né, e o processo de integração. Dizer-vos que um dos problemas tem a ver com a questão da pesca ilegal. Nós temos um sistema em Portugal, que aliás até já foi referido, que para nós é, que nós consideramos que é muito interessante, que é a doca pesca, que é, as descargas são feitas obrigatoriamente numa estrutura pública que, para além de controlar aquilo que é a qualidade do pescado, também garante que há proteção social para os pescadores, porque os descontos para a segurança social e para a reforma dos pescadores é feito através deste sistema, mas é um sistema público e nós entendemos que isso é importante. Por isso todo o processo, na nossa perspectiva de controlo, fiscalização e garantia de segurança alimentar, exige serviços públicos com alguma capacidade de intervenção. E o nosso desenvolvimento e até o processo de integração europeia não tem sido nesse sentido, tem sido naquilo que é a redução do papel dos Estados e da participação dos Estados, e também ao mesmo tempo que isso acontece, nós estamos vindo a ter alguns retrocessos em alguma dessas matérias, como digo, na nossa perspectiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Creio que, na medida do possível, com o tempo também que tínhamos, que foi possível fazer aqui uma pequena troca de impressões, expressando alguns pontos de vista também. O Parlamento Português, como sabem, está praticamente em encerrar esta legislatura para ter eleições em outubro, no dia 4, foram marcadas ontem. Nós ainda faremos uma última reunião na próxima semana, se tudo correr bem será definitivamente a última desta legislatura. Queria-vos só dar nota, farei chegar depois este documento aos senhores deputados, de que a Comissão ainda se pronunciará sobre o seu relatório de atividades. Tenho já aqui um esboço, estivemos até às 3 da manhã a trabalhar sobre este documento, esta última madrugada. Na próxima semana faremos a sua discussão e a sua aprovação, e logo que o tenhamos concluído, farei chegar este documento também aos senhores deputados, por forma a que também possam conhecer mais especificamente aquela atividade que foi desenvolvida aqui nesta Comissão Parlamentar no Parlamento Português. Queria agradecer a vossa presença, desejar-vos uma boa estadia, um bom almoço no imediato, uma boa estadia, bom trabalho, e na medida do possível, aquilo que ainda for possível fazer com estes deputados nesta legislatura, faz favor de contarem com eles. Senhor Vice-Presidente, muito obrigado pela vossa presença. Na sua pessoa, cumprimento também todos os senhores deputados, os nossos respeitosos cumprimentos a todo o povo da Guiné-Bissau. Muito obrigado. Tenho aqui uma pequena lembrança para deixar.